SS. Claro. Com muito dinheiro, com o compromisso de não, depois a gente devolve. Até hoje não devolveram. E aí? E o fundo que estava sendo construído lá para bancar as aposentadorias? Então esse é um debate muito interessante. Quando se fala em reforma trabalhista, reforma de previdência, e esse é um tema, viu? Porque o coordenador da campanha do Flávio Bolsonaro já disse que tem que mudar a previdência do Brasil. Ganhando essa gente, eles vão fazer como já fizeram, porque foi no governo Bolsonaro que foi feita essa aprovação. Uhum. Eles vão mudar de novo para tirar ainda mais direito dos trabalhadores. Então essa argumentação, ela é dourada muitas vezes. E aí, mesmo quem vai sofrer as penalidades, quem vai se dar mal depois, se aposentando com menos e tendo que trabalhar mais tempo, ela é dourada a tal ponto que mesmo essa pessoa que vai perder, defende.
Sim, muitas vezes.
Defende. Então, quando falar em reforma, o trabalhador tem que se colocar ao contrário, porque vai se ferrar, vai ser prejudicado, porque a maioria do Congresso não representa a classe trabalhadora. Isso até poderia mudar, por exemplo, esse ano, né? Porque tem eleição. Só que é aquela coisa, né? O cara, ele é péssimo para o trabalhador, mas aí ele faz uma rifa de uma emenda e daqui a pouco ele é visto, meu Deus, olha o cara, conseguiu 100 mil para o nosso hospital, vamos ter que votar nele. E ele vai te prejudicar bastante ao longo do seu mandato.
Uma nova vacina pneumocócica vai ser disponibilizada no SUS a partir deste mês. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou ontem o início da vacinação com a Pneumo20 para crianças de até 5 anos. O imunizante, que é uma novidade no SUS, protege contra 20 sorotipos da bactéria Streptococcus pneumoniae, principal causadora das doenças graves, como pneumonia e meningite, responsáveis por hospitalizações, sequelas e, muitas vezes, óbitos. Esse é o quarto imunobiológico incorporado para crianças durante a gestão. Na rede privada, esta vacina chega a custar mais de R$500 a dose. O ministro afirmou que o país seguirá fortalecendo a vacinação e a confiança da população no Programa Nacional de Imunizações. A distribuição das primeiras 514 mil doses já começou. A vacinação será iniciada à medida que os estados receberem os imunizantes e concluírem o envio para os municípios. A previsão do Ministério da Saúde é disponibilizar mais de 6 milhões de doses ainda nesse ano. E o diferencial dessa nova vacina é justamente a ampliação da proteção imunológica relacionadas aos sorotipos que mais causam pneumonia invasiva, especialmente os dos tipos 3, CA e 19A, sendo mais abrangente do que as formulações existentes atualmente no Sistema Único de Saúde. Então, uma novidade no Sistema Único de Saúde, no Programa Nacional de Imunização, uma nova vacina, né, pneumocócica, que é capaz aí de proteger contra 20 sorotipos da bactéria causadora de doenças que, infelizmente, levam muitas pessoas à hospitalização e crianças a terem sequelas para o resto da vida.
Se não, perderem a vida.
É, exato, se não morrerem.
Né? É. Muito importante, né? A gente tem que valorizar sempre o SUS. Rodrigo falou em doença, eu lembrei do doentinho, aquele que está em casa, teve que ir para casa que está doente. Como está sossegado, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro? Agora em prisão domiciliar não precisa mais ir toda hora para o hospital, né?
Não,
está em casa. Parou geral, né? Eu estava lembrando, porque eu vi aqui que a Michelle Bolsonaro contratou o superchefe dos dogs para fazer a comida dos cachorros da família. A família mora numa mansão lá em Brasília, paga com dinheiro público, dinheiro do PL, dinheiro do fundo partidário. A Michelle também tem o salário, né? Um salário idêntico ao de um ministro do STF. Ela é presidente da ala feminina, né?
É presidente nacional. É, presidente da ala feminina, digamos
assim. É, né? Eu não sei o termo correto, mas ela é presidente da
diretório feminino.
Da estrutura feminina do PL. Ela tem o salário também.
Do PL Mulher.
PL Mulher, ela tem o salário. E o Bolsonaro também tinha salário, assim. Eu não sei se já foi suspenso, porque ele é condenado, né? Ele tá preso em casa. Pois é, daí ela contratou o super chefe dos dogs. Família que comia pão farelento com leite condensado, se sujava tudo para comer ali uma coxinha de galinha. na eleição, mostrando humildade, aqueles abrigos que o cara não usa nem em casa, né?
Sim.
Aqueles chinelo velho, assim, para parecer humilde. Eles agora estão contratando o superchefe dos dogs, Lucas Silva, para preparar a comida dos dogs da família.
Que coisa.
É, eu vi essa notícia e daí eu tava pensando, mas agora sossegou, não fica mais doente, né? Mas logo, quando terminar o prazo dos 90 dias para avaliação, né? Vai avaliação, daí se ele tá tudo bem, vai voltar para cadeia, né? Aí vai começar a meter atestado, aí pode ter certeza. Falando em cadeia, Rodrigo, o Vorcaro vai delatar? Quem ele vai delatar, será?
Pois é, abre-se uma possibilidade nessa semana de uma nova delação do Daniel Vorcaro, que ainda está, segundo quem acompanha mais de perto, né, e traz informações, esbarrando na questão do montante a ser devolvido pelo Daniel Vorcaro aos cofres públicos, né, ao sistema financeiro brasileiro, ou ao Fundo Financeiro do Brasil, enfim. No que tange respeito às informações ou novas informações, a Polícia Federal avalia que agora, nessa nova possibilidade, ele possa trazer detalhes de relações com políticos, novas formas que agia, mas ainda tem esse impeditivo que não está muito bem traçado, né? Quanto do que foi roubado, fraudado, o Daniel Vorcaro vai devolver. O ministro André Mendonça, relator do caso no STF, já sinalizou que só vai homologar uma proposta que preveja uma forma de recuperar a íntegra dos valores desviados por Vorcaro na fraude do Master. Para a Procuradoria-Geral da República, não há um valor específico a alcançar. A prioridade é verificar antes disso se há base para aceitar a colaboração. Para isso, ela precisa trazer novos meios de obtenção de prova. E esse é o ponto em que a proposta anterior do Vorcaro tinha nada, na verdade, né?
Nada.
Era mais uma tentativa de proteger pessoas, nomes, enfim.
É, ele não falava nada, por exemplo, do dinheiro para o filme, sim, não falava nada do Ciro Nogueira. E essa questão da devolução, né, Rodrigo, é um ponto, porque eu tenho acompanhado bastante, eu procuro ouvir as pessoas que estão acompanhando esse caso, e o que já se fala, Rodrigo? Que é um escândalo de mais de 500 bilhões de reais. Uhum. Então devolver 60 é muito pouco.
Pouquíssimo.
É mais de 500 bilhões, as pessoas falam sobre as coisas. E a gente leva, assim, acompanhando, tu não será burro se você acreditar que de fato é essa grana toda. Porque qualquer coisinha é milhões. Rodrigo, só o que nós ficamos sabendo nessa semana que o Vorcaro gastou com o Ciro Nogueira na sua estadia nos Alpes franceses é um triplex.
Uhum.
Sabe aquele triplex que as pessoas falavam do Lula lá, que ficou comprovado que não era dele e tal? Eram três andares de 60 metros quadrados e o Lula foi preso pelo Moro, acusado de obras terem sido feitas nesse triplex que depois seria utilizado pelo Lula. Não era dele, tanto que depois até foi leiloado, era de uma empresa, nunca morou e tal. Só porque no mesmo prédio a família pagava um consórcio de uma construção. E aí eles acusaram, então, o Lula. Bom, esse triplex, Rodrigo, ele é o mesmo valor de uma estadia de férias que o Vorcaro pagou para o Ciro Nogueira, presidente do Progressistas, sim, cara da Casa Civil. O dinheiro que o Flávio Bolsonaro estava pegando ali do filme é 45 triplex.
Essa referência, né?
Ó, Rodrigo, o que ele pagou na festa do uísque é dois triplex.
Sim. Bom, só o uísque custa inúmeros apartamentos, né? O uísque era R$1 milhão, tem apartamento aqui na cidade, cobertura, que não custa isso, ou custa isso, um pouquinho mais. Então, para ver o quanto essa questão dos valores, né?
É, exato.
A gente não nota, mas é isso mesmo.
É só para te ver. E aí, bom, tu lembra quantos Jornal Nacional, porque a dona Marisa tinha comprado um pedalinho de 4 mil e estava lá no sítio e tal. Aí foram atrás e descobriram que, de fato, ela comprou um pedalinho. Uhum. Comprou, pagou. Era 4 mil reais. Aquilo deu edições e edições do Jornal Nacional. 4 mil reais. E aí a gente está... Eu trago esses números para as pessoas pensarem como são tratadas determinadas questões e como se passa pano para coisas gigantescas. E também para dizer que sim, esse escândalo, ele pode, ele falava-se em 50, 60 milhões no começo, tu lembra? Aí depois foi visto que não. Né? São bilhões e bilhões. Então o pessoal fala que, fazendo todos os cálculos, isso pode chegar a meio trilhão.
É muito dinheiro.
Então,
muito
cara, dinheiro. Tanto que ele está propondo devolver 60 bi. Faz a conta aí, você que está nos ouvindo, o que são 60 bilhões de reais. O orçamento da nossa cidade aqui são alguns milhões.
A maioria das cidades, né, na verdade.
Então vamos ver, né, o que sai dessa dita possível delação do Vorkari. Um cara que é bom que também a gente diga, né, que não é de confiança, né? Ele é ladrão, sem vergonha. Só o fato é que ele tem alguns irmãos. A família dele é grande, né? Ô, irmão!
Irmãozão, né?
Irmãozão. h 58. Estamos no mês de junho, mês da Copa. Hoje tem amistosos. Tem vários amistosos hoje, né, Rodrigo?
É uma semana de muitos amistosos, né? Ontem já tivemos alguns amistosos. Ontem, por exemplo, tivemos uma vitória surpreendente da Argélia, né? Vencendo a Holanda por 1-0 no amistoso.
E jogou melhor.
Se imaginava a Holanda uma das favoritas, talvez, a Copa, ou sempre chega, né? Uma seleção com muita camisa, apesar de nunca ter ganhado um título. Mas ontem perdeu para a Argélia.
E foi só 1-0.
Só 1-0.
Pode agradecer, eu vi parte desse jogo, hein?
E mostra, a gente teve na semana o Haiti goleando também no seu amistoso, faz parte do Grupo do Brasil. A gente teve Gana fazendo uma boa partida também. As seleções africanas parecem estar num bom momento. Senegal também pode surpreender. Apesar de a gente imaginar que a gente... E certamente teremos muitos jogos abaixo tecnicamente, são 48 seleções. A gente pode talvez pensar em algumas surpresas ou dificuldades de seleções com menos grife dando trabalho para aquelas que são consideradas de camisa mais forte.
Isso eu acho que vai acontecer, viu, Rodrigo? Dando trabalho, porque a gente percebe nas seleções assim que não tem grife, que não estão listadas como favoritas, a gente consegue ver muita determinação, entrega. Sabe, os caras estão vestindo a camisa do seu país, eles passam essa impressão que estão ali defendendo o seu povo.
Isso, e tem um ponto especialmente para essa Copa, né, que é a questão física, do calor também que vai fazer nos Estados Unidos, no México, no próprio Canadá. Então a gente vai ver muitas vezes, por mais que a gente tenha paradas técnicas e tudo mais...
O Vini falou isso numa entrevista, você chegou a ver ele?
Não.
Ele falou que era insuportável jogar lá no Mundial de Clubes que foi ano passado.
Sim, que ele jogou.
Ele jogou? Exato. Sim, ele falou? Não.
Era
eu
muito
nunca
calor.
Vi, ele disse, eu nunca joguei com tanto calor assim.
A própria seleção brasileira de 94, né, e talvez esse era um dos pontos fortes, era uma seleção muito física, né, batalhadora, e já mencionava a dificuldade de jogar nos Estados Unidos, porque a gente vai ter jogo meio-dia, 1 da tarde, para nós aqui, mas para lá, nos Estados Unidos também, em momentos de muito calor. E isso vai ser fundamental. Já é no futebol mundial, né? As equipes hoje são muito fortes, são muitas prestigiam mais a força, a parte física, do que a técnica. Então a gente vai ver seleções africanas, seleções as sul-americanas também, especialmente, né? Os equatorianos, os uruguaios, equipes que são mais, que têm mais porte físico, dando muito trabalho, porque vai ser uma Copa em que a preparação física. E falando nisso, né, a gente tem seleções, a Espanha, que é uma das favoritas, não vai ter o Yamal na estreia, talvez nem no segundo jogo. Tem da sua convocação de 26, dá para se dizer que entre 10 jogadores, 10, 12 jogadores, não estão no seu nível físico ideal. Para o amistoso que a Espanha faz hoje, até confira, acho que é hoje, né?
É hoje, às 4 da tarde.
A Espanha não vai ter 6 dos seus jogadores considerados titulares ou que brigam por titularidade. Então essa parte, fim de temporada, né, para os europeus e tudo mais, é algo a ficar de olho. Não só a melhor seleção tecnicamente vai sobressair em alguns jogos. Em algumas partidas o físico vai ser preponderante.
As maiores favoritas vão a campo hoje em amistosos. A Espanha vai enfrentar o Iraque E a França vai enfrentar a Costa do Marfim. Os jogos são ali às 4 da tarde. Hoje mais cedo tem Suécia e Grécia. E mais tarde, às 11 da noite, tem México e Sérvia. São amistosos que estão marcados para hoje. Amanhã tem Paraguai e Nicarágua, Canadá e Irlanda, Haiti e Peru. E o Brasil joga sábado, né? Às 19 horas contra o Egito. É um teste relativamente bom.
Isso.
Para enfrentar um adversário que é, pelo menos ele foi escolhido para esse amistoso, porque ele poderia ser, apresentar um futebol semelhante à seleção do Marrocos, que é a primeira adversária, no outro sábado, dia 13.
É, ali da África subsaariana, né, na parte de cima da África. Então é realmente um teste muito bom para a seleção brasileira, que pode tanto iniciar, claro, com um acréscimo na dupla de zaga, né, Marquinhos e Gabriel Magalhães, mas iniciar com aquilo que foi a campo como os 11 titulares diante do Panamá, ou fazer algumas mudanças, né? Tem jogadores que estão treinando muito bem, Igor Thiago, Danilo, Paquetá, o Hendrick, jogadores que no amistoso contra o Egito certamente vão ganhar minutos, alguns até como poderiam ser titulares, mas durante a Copa, todo mundo vislumbrando que algum deles pode, inclusive, roubar a vaga de titulares. Como curiosidade da Copa, né, sempre tem aquelas listas, hoje a gente tem a lista dos 10 jogadores que mais bem pagos dessa Copa do Mundo. O primeiro é o Cristiano Ronaldo, ele ganha 1,5 bilhão de reais por ano. O Lionel Messi é o segundo colocado, ele ganha 700,
bilhão e meio,
ele ganha 700 milhões de reais por ano. A lista tem um brasileiro, que é o Vini Júnior. Ele é o quinto jogador mais bem pago da Copa do Mundo. Ele ganha 302 milhões por ano. Tem ainda na lista o terceiro colocado, o Mbappé. O Haaland aparece em quarto. O Mohamed Salah é o sexto, o Sadio Mané é o sétimo, o Mahrez da Argélia é o oitavo, e completam aí o top 10 o Jude Bellingham da Inglaterra e o Lamine Yamal da Espanha, como jogadores mais bem pagos desta Copa do Mundo.
Sabe que o Vini, eu tinha que conhecer o Vini e virar amigo dele e pedir, me dê um dia de teu trabalho. Ele ganha 1 milhão por dia.
É.
O Vini.
1 milhão por dia.
1 milhão por dia.
302 milhões de reais por ano.
É.
E a gente está falando daqueles valores que são divulgados, né? Tem muita coisa de patrocínio, de publicidade, que nem chega a contabilizar. A gente está falando de salários, luvas, etc. Contratos comerciais que são revelados, os valores. Mas a lista continua...
O Cristiano Ronaldo ganha 4. 4 milhões. Me deu só o Kels quebrado. 4.166.000 por dia. O Cristiano Ronaldo.
É muito dinheiro.
4.166.000 por dia. Vou dividir isso aqui por 24 para ver por hora. Ganha o que tu ganha, Rodrigo, por mês. Sim. Ele ganha numa hora. 173.600. 173.600 o Cristiano Ronaldo ganha por hora.
São os valores do futebol, né?
E
pensa, né? O Cristiano Ronaldo tem 40 anos de idade, o Messi tem 37, são os mais velhos desta lista, e eles estão ganhando nesse patamar há muito
tempo. Há muito tempo, eles têm muita grana. Para ver o Cristiano Ronaldo que ganha essa baba, é sábado de tarde. Portugal e Chile, 15 para as 3. A Alemanha joga com os Estados Unidos também no sábado à tarde, é uma das favoritas, né? A Alemanha. A Inglaterra enfrenta a Nova Zelândia, é também no sábado, antes do jogo do Brasil, às 5. Brasil e Egito é às 19. E os hermanos sempre fazendo joguinho meio michuruca, vamos combinar, né? Para chegar assim, atropelando. Honduras, adversário dos argentinos.
E não deve ter o Messi nesse jogo, pelo menos, né? O Messi está sendo cuidado aí para talvez a estreia da Argentina na Copa do Mundo, os atuais campeões do mundo.
Isso aí. Rodrigo, vamos para casa almoçar?
Vamos lá.
Porque ganhando essa merreca que tu ganha aí, que é uma hora de trabalho do Cristiano Ronaldo e tu tem que trabalhar um mês inteiro, pelo menos almoçar agora ao meio-dia, né?
É isso aí, né? Almoço. Bom almoço a todos.
Valeu. Logo na sequência tem o Creluz News e depois segue a programação aqui da Rádio Comunitária. Um abraço para ti, tudo de bom.
Olá, associado. O Creluz News começa agora. E hoje, quem chega até você somos nós, Letícia e Thalita. As vozes que por muitas vezes já foram confundidas, mas que sempre estiveram aqui com o mesmo propósito: levar informação até você. E hoje é um dia especial para todos nós. O Crelos News completa um ano de existência. Um ano que marca o início de uma nova forma de comunicação, mais próxima, mais acessível e, acima de tudo, mais conectada com as pessoas. Esse projeto, que foi idealizado pela direção da cooperativa, visando levar informação em tempo real, tendo em vista a velocidade em que tudo tem acontecido nos últimos anos. Ao longo desse período, construímos muito mais do que um canal de informação. Construímos uma presença. Levamos orientações importantes para o dia a dia. Compartilhamos conteúdos relevantes. Promovemos a conscientização com diversas dicas de segurança e buscamos sempre traduzir temas técnicos em informações claras e compreensíveis. Abrimos as portas da Creluz, mostramos os bastidores, apresentamos profissionais, valorizamos pessoas e aproximamos ainda mais a cooperativa de seus associados e da comunidade. Também tivemos a oportunidade de compartilhar novidades, muitas delas em primeira mão, reforçando o compromisso da Creluz com a transparência e a informação de qualidade. Mas, acima de tudo, o Creluz News foi construído com escuta. Ao longo desse ano, recebemos sugestões, pautas e contribuições que nos ajudaram a direcionar conteúdos cada vez mais relevantes. Abordamos temas sugeridos pela comunidade, respondemos dúvidas reais e ampliamos o diálogo com quem está conosco todos os dias. Essa troca constante fortaleceu o propósito do Creluz News. O rádio nos permitiu estar próximos em diversos momentos: no trabalho, no deslocamento, no campo, na cidade e também no convívio familiar. Estivemos presentes em momentos simples, mas significativos. Fizemos parte do cotidiano de muitas pessoas e em muitos desses encontros tivemos o retorno direto da comunidade, o reconhecimento, inclusive por meio da voz, um sinal claro que a conexão foi estabelecida. Isso demonstra que o Creluz News vai além da informação. Ele representa proximidade, confiança e relacionamento. Este primeiro ano foi marcado por dedicação, compromisso e constante evolução. Cada conteúdo produzido carregou a responsabilidade de informar com qualidade e de contribuir de forma positiva com a comunidade. Por isso, hoje, o sentimento é de gratidão. Gratidão a todos que acompanharam, participaram, sugeriram pautas e confiaram no nosso trabalho. A audiência fiel é parte fundamental dessa trajetória. E é com esse mesmo compromisso que seguimos. Iniciamos agora um novo ciclo, com o desafio de continuar evoluindo, inovando e fortalecendo essa proximidade construída ao longo do tempo.
Seguiremos levando informação relevante, ampliando o diálogo e compartilhando o dia a dia da cooperativa com você. Convidamos você a continuar conosco. Por isso, sintonize sempre na sua emissora favorita e acompanhe o Creluz News.
Obrigada por estar com a gente.
Seguimos juntos há 60 anos, iluminando o seu caminho.
Até a próxima edição. Letícia Moro
e Thalita Bodanese
para o Creluz News.
Comunitária FM 87.9.
Apaga a luz, tem de dormir. Você... mas não há o que temer. Você deixou só um recado e se foi assim sem mais. Eu fiquei aqui para trás, para trás. Você pediu para dar, para dar. Vou ficar.
Pode correr risco,
esquecer.
Super ser chapadas. Um lugar do caralho, lugar do caralho. Au! Oh!
nada, com o avesso da partida e a alegria.
Arrastando na calçada.